Nós vamos ler no Salmo de número 139. Salmo número 139. Salmo 139, os últimos versículos desse Salmo, verso 23 e 24. O salmista faz uma oração ao Senhor, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler de novo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos para o Novo Testamento, Mateus. Capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 3, as palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Ele diz assim, Mateus 5, verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Até somente aqui, Deus ajude-nos na compreensão e Ele mesmo faça aplicação dela nos nossos corações. Amém. Nós temos pensado então acerca desse assunto, do nosso caráter, como se dá a formação do nosso caráter desde a nossa infância e como depois, através do novo nascimento, quando nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, nós agora temos todas as possibilidades de que, pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Deus aplicada a nós e pela contemplação do caráter do Senhor Jesus Cristo, nós temos todas as possibilidades para termos a correção do nosso caráter, termos o aperfeiçoamento do nosso caráter, os defeitos sendo corrigidos e as virtudes sendo copiadas do caráter de Cristo, aquele que, em Hebreus capítulo 1, verso 3, é apresentado como o caráter perfeito de Deus. Então, hoje, para o início da nossa meditação nessa noite, usamos essa oração do salmista, no Salmo 139, verso 23 e 24. O salmista está orando ao Senhor, com certeza no coração de que o Senhor conhece todas as coisas. Ele diz: sonda-me, ó Deus, sonda-me, o Senhor me vê por dentro, totalmente. Não há nada no meu interior que o Senhor não conheça. O Senhor conhece todas as minhas intenções, o Senhor conhece o meu coração, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, os desejos, as emoções, as intenções, tu conheces tudo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Até os pensamentos o Senhor conhece. Então, diante dessa convicção que o salmista tem, de que o Senhor conhece todas as coisas, conhece todo o nosso ser, mais íntimo, no mais profundo do nosso ser, não há nada escondido aos olhos do Senhor, então ele faz essa oração no verso 24. Já que o Senhor conhece tudo, conhece meu coração, conhece meus pensamentos, minhas intenções, meus sentimentos, conhece tudo, então, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. E então guia-me pelo caminho eterno. Então, a confiança que o salmista tinha no Senhor é que Deus mesmo conhecia todos os seus defeitos. E outra coisa que fica saliente para nós aqui nessa oração do salmista é que ele, o salmista, não sabia de todos os seus defeitos. Ele, o salmista, não tinha conhecimento de todos os seus caminhos maus. E essa é a nossa situação. Essa é a condição humana, é a condição do crente. Nós podemos conhecer alguns caminhos maus da nossa vida, nós podemos conhecer alguns defeitos do nosso caráter, alguns poucos, talvez. Mas o Senhor conhece todos os defeitos que nós temos. O Senhor conhece todos os defeitos de caráter que eu tenho, todos. E conhece todos os defeitos que o irmão tem, que a irmã tem, e que precisam ser corrigidos. E essa oração do salmista deveria ser a minha oração, deveria ser a sua oração, irmão, irmã. Se você realmente deseja, se você realmente se preocupa com esse assunto do seu caráter, se você quer ser uma pessoa que vai ser útil na igreja, se você quer ser uma pessoa que vai ser útil no testemunho do Evangelho, se você não quer ser uma pedra de tropeço para o Evangelho, se você não quer ser uma tristeza para a sua igreja, se você não quer ser uma vergonha para o Evangelho, se você não quer ser uma pedra de tropeço para os irmãos que pregam, que ensinam, que lideram a igreja, se você quer uma mudança no seu comportamento, se você quer uma mudança na sua própria vida, na sua experiência com o Senhor, se você quer isso, então essa oração tão simples deveria ser feita por você de uma forma muito sincera diante do Senhor. Senhor, sonda-me, tu me conheces totalmente. Tu conheces os meus pensamentos, tu conheces o meu coração e tu conheces, ó Senhor, se há algum caminho mau em mim, em qualquer área da minha vida, o Senhor sabe que se há algum caminho mau, Senhor, e se houver algum caminho mau, Senhor, que eu não saiba, que eu não estou percebendo, que eu não estou entendendo, que eu não estou enxergando, Senhor, corrige, me guia, me mostra, Senhor, esse defeito e me guia pelo caminho eterno. Deveria ser essa a oração daquele que quer mudança, mudança na sua vida. Mas é aqui que a gente esbarra. É justamente nesse ponto que a gente esbarra. Porque parece que nós conhecemos alguns dos nossos defeitos. Mas esses defeitos, alguns defeitos que nós temos, na verdade, nós não queremos ficar livres deles. Na verdade, nós gostamos deles. E alguns defeitos que nós temos, às vezes, nós nos orgulhamos deles. E nós achamos que esses defeitos de caráter que nós temos podem até ser usados para a obra de Deus. Existe muita atitude considerada como de fidelidade e de firmeza cristã, que, na verdade, não passa de arrogância, de orgulho, de soberba. É pecado. E, às vezes, esses defeitos de caráter são protegidos, são amados. Mas a oração que todos nós deveríamos fazer, Senhor, talvez, Senhor, eu não esteja percebendo que essa atitude minha, talvez, Senhor, eu não esteja percebendo, eu não estou enxergando, Senhor, na minha vida, algum caminho mau, mas o Senhor está enxergando, o Senhor vê todas as coisas. Então, Senhor, me guia pelo caminho eterno, me mostra o meu defeito e me dá graça para que isso seja corrigido, para que isso seja mudado, para que eu seja para o louvor da sua glória. Esse é o propósito da eleição que nós consideramos no primeiro dia. Se o Senhor me elegeu para a sua glória, se o Senhor me elegeu para ser conforme a imagem do seu Filho, se o Senhor me elegeu para ser santo e irrepreensível, Senhor, que eu seja isso, e os meus defeitos sejam tirados, e as virtudes de Cristo sejam trazidas para a minha vida. Essa é a oração do salmista. Será que há alguém entre nós hoje, algum irmão, alguma irmã, que gostaria de fazer essa oração? Que essa oração vai ser adotada por você hoje, do coração mesmo? Você conhece os seus defeitos? E os defeitos do seu caráter estão te incomodando, estão te perturbando, você sofre por causa deles? Você percebe que a sua vida espiritual, que a sua experiência com o Senhor não é uma experiência melhor por causa dos defeitos do seu caráter? Você já tem percebido que a sua esposa sofre por causa disso? Você já percebeu que os seus filhos estão sofrendo por causa dos seus defeitos? Você já percebeu que a igreja está tendo problemas? A liderança da igreja está tendo problemas por causa dos defeitos do seu caráter? E você não se entristece por isso? Você não gostaria de ter uma vida melhor? Você não gostaria de ser conhecido como um crente zeloso? Você não gostaria de ser conhecido como um crente, como Timóteo, recomendado pelo caráter dele? Você não tem esse desejo? Não há no seu coração um desejo de ser exemplar, de ser uma alegria para a sua igreja, de ser um prazer para a sua família? Você não gostaria de experimentar isso? Então, precisa encarar como um desafio essa questão do seu caráter. E, às vezes, precisa se angustiar com isso, precisa sofrer por isso. Porque se você continuar tratando os seus defeitos como se fosse coisa normal, como se fosse coisa comum, você não vai experimentar mudança nunca. Você vai ser sempre esse crente mesquinho, que talvez seja uma tristeza para a sua família, que talvez esteja sendo uma tristeza para a sua igreja, que talvez esteja trazendo lágrimas para os seus irmãos e que não está sendo útil para a obra de Deus por causa dos defeitos do seu caráter que você não quer corrigir. Mas se hoje à noite há entre nós algum irmão, alguma irmã, quem sabe um jovem, um adolescente, quem sabe um adulto, um casado, um solteiro, alguém que verdadeiramente está se preocupando com esse assunto e quer mudanças, então há toda a possibilidade para você experimentar mudanças. Não é pela sua capacidade, não é, mas é pela capacidade do Senhor, é pelo poder do Senhor, é pela graça do Senhor. Nós somos salvos pela graça. E agora, depois de salvos? Nós somos conduzidos pela graça, nós somos corrigidos pela graça, nós somos educados pela graça. Não há nada em nós, não há merecimento, não há esforço, não há a capacidade humana para corrigir isso. Mas há no Senhor capacidade e desejo, Ele deseja trabalhar em nós para que o nosso caráter seja aperfeiçoado e seja semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo, o caráter perfeito de Deus. Então, a primeira coisa, se você quer essa mudança, a primeira coisa é, você precisa desejar isso. Você precisa querer isso, desejar mesmo, do seu coração, desejar essa mudança. Então, se você deseja, se estamos falando hoje à noite com alguém que realmente deseja mudanças no seu caráter, então, talvez algumas dicas, e dicas que a gente ouviu outros irmãos, a gente consultou outras pessoas, e tenho aqui algumas coisas anotadas que certamente me ajudou, tem me ajudado e certamente pode ajudar você também, o irmão, a irmã. Ouça as pessoas que são próximas de você. Escute essas pessoas. O que as pessoas que convivem com você todo dia, o que elas falam, é importante. Pode ser que as pessoas com quem você convive todo dia fale muita coisa exagerada. Mas como diz aquele ditado, onde há fumaça, há fogo. E às vezes a fumaça é bem maior do que o fogo. Se as pessoas com quem você convive falam algumas coisas acerca dos seus defeitos, pode ser que eles exagerem, e quase sempre exageram. Mas pense que há alguma coisa real naquilo que eles falaram, naquilo que eles falam. Perceba, ouça o que as pessoas que são próximas de você falam. Escute a sua esposa, escute o seu marido, escute os seus filhos. O seu filho não vai te desrespeitar a sua autoridade como pai, não. Mas o seu filho pode te ajudar, ele pode te apontar talvez algum defeito que você não está percebendo. Escute os irmãos da igreja local, escute a liderança da igreja, escute os presbíteros da igreja. Pergunta para eles e se disponha a ouvir os irmãos. O que é que eles têm a dizer acerca da sua vida? Talvez alguma coisa que você tenha que mudar, que você não está enxergando. Ouça, ouça. Deus pode falar ao seu coração através da sua família, através da liderança da igreja, através daqueles que pastoreiam a igreja do Senhor. Outra coisa importante é perceber como é que as pessoas reagem quando você chega. Quando você chega, quando a sua presença, o que que causa nas pessoas? Você deve perceber isso, você deve observar essas coisas e perceber como é que as pessoas reagem quando você está presente. Muita coisa pode ser percebida, talvez de defeitos do meu caráter, dá para perceber quando a gente chega, quando a gente está presente. Uma outra coisa é, se você percebe alguma reação das pessoas quando você está presente, e você estranha a reação das pessoas, então preste atenção nisso. Pergunte para si mesmo, por que que as pessoas reagem assim quando eu estou presente? Busca a presença de Deus para tentar entender. Quando as pessoas estão dialogando, estão conversando, e então chegou a sua vez de falar, como é que as pessoas reagem quando você vai falar? As pessoas demonstram interesse de ouvir ou elas ouvem meio assim, meio emburradas? Tem sinal aí. Tem algum sinal de algum defeito, quem sabe, do seu caráter. Uma outra pergunta que nós podemos fazer, tentando descobrir os defeitos do nosso caráter, é: eu me sinto bem? Eu me sinto bem quando o grupo que eu pertenço, e agora estamos falando, quem sabe, de uma empresa, de uma sala de aula, da sua equipe de escola, e da igreja local. Eu me sinto bem quando o grupo é favorecido, quando eu abro mão de alguma coisa, ou eu fico emburrado. O grupo foi favorecido, a igreja ganhou, a minha equipe foi favorecida, a minha equipe ganhou, mas eu perdi. Você se sente feliz com isso ou se sente emburrado? Fica triste? Isso pode ser sinal de algum defeito do nosso caráter. Uma outra coisa, né, nesse sentido eu tenho disposição para perder? Analise-se diante do Senhor, né? Ora, Senhor, mostra-me, Senhor, eu tenho tido disposição para perder? Eu tenho disposição para abrir mão para que outros sejam favorecidos? Tem sido uma prática na minha vida perder para que outros ganhem? Ou eu estou sempre querendo ganhar em tudo? Não importa se os outros vão perder, eu tenho que ganhar. São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos e diante do Senhor pedir: Senhor, mostra-me, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma outra pergunta interessante que podemos fazer para nós mesmos é: na igreja local, e não é só na igreja, mas em qualquer área, mas vamos pensar mais na igreja, eu tenho prazer em ser liderado? Eu me alegro, eu tenho segurança, eu tenho prazer mesmo em ser liderado por outros? Ou eu fico triste se eu não estiver liderando? Eu fico triste se não for eu que tome as iniciativas? Isso também deve ser analisado, deve ser questionado de nós mesmos. Outra questão do ouvir. Eu ouço com prazer as pessoas? Eu tenho mesmo disposição para ouvir? Ou eu sofro para ouvir? Eu ouço, mas obrigado. Eu ouço com prazer? Ou eu sou daqueles que, quando estou falando, eu tenho empolgação, alegria e prazer, então, quando termino meu assunto e outra pessoa fala, eu me distraio. Afinal, eu acabei. Eu já fiz o que eu deveria falar, é falar. Quando outra pessoa fala, então ele se distrai, ou ela se distrai. Isso precisa ser corrigido, porque as pessoas ficam tristes quando isso acontece. E às vezes, no ambiente da igreja de Deus, as pessoas entristecem por isso, Porque às vezes elas querem também falar alguma coisa, mas quando elas vão falar, as pessoas se distraem, não dão atenção. É muito ruim quando as pessoas não dão atenção quando a gente está falando. Outra pergunta que a gente pode fazer, nessa tentativa de encontrar defeitos no meu caráter, é: eu aprecio, eu me alegro, eu aprecio resultados do trabalho de outra pessoa, ou eu fico enciumado? Eu sinto ciúmes quando o resultado é de outro trabalho. Às vezes eu arei, eu semeei, eu trabalhei, veio outra pessoa e colheu para o Senhor. Eu fico alegre com isso? Eu fico indignado? Afinal de contas, quem que deve colher os frutos? De quem que são os frutos? É meu ou do Senhor? Então, eu creio que são várias perguntas que nós poderíamos fazer para nós mesmos. E dessa forma, diante do Senhor, é certo que a luz do Senhor, aquele que sonda todas as coisas, vai mostrar para mim alguns defeitos que eu tenho. E se eu aceitar que Ele faça isso, mostrando os meus defeitos, então, a partir daí, eu posso começar um caminho de mudança. Posso começar um caminho de transformação do meu caráter. Agora, geralmente, creio que já falamos isso, geralmente nós conhecemos os nossos defeitos, conhecemos alguns dos nossos defeitos. Como o salmista ora aqui, parece que ele não sabia de todos os seus defeitos. Mas geralmente nós conhecemos alguns dos nossos defeitos. E a gente até sofre por causa deles. E a gente gostaria que esses defeitos fossem mudados, que a gente vencesse esses defeitos. Mas se alguém apontar para nós os nossos defeitos, a gente fica furioso. A gente reconhece, eu tenho esse e esse defeito. Meu caráter, reconheço, eu sofro por causa deles. E eu desejo mudá-los. Mas se alguém chegar para mim e apontar, você tem esse e esse defeito. Aí eu fico irado. Então não há sinceridade no seu coração para que o Senhor mude o seu caráter. Então como é que pode acontecer a transformação do nosso caráter? A transformação do nosso caráter só pode acontecer, nós só poderemos experimentar mudanças consideráveis no nosso caráter, no nosso procedimento, na nossa personalidade, depois que nós tivermos esse profundo reconhecimento. Quando esse reconhecimento não for um reconhecimento assim superficial, uma coisa leve que não incomoda, mas quando a gente for conduzido a um profundo reconhecimento de que os meus defeitos, de que eu tenho defeitos mesmo no meu caráter, e que são defeitos. E enquanto eu não tiver um profundo reconhecimento dos meus defeitos, o quanto nós estamos distantes do caráter de Cristo, quando eu olho para Cristo e as virtudes de Cristo estão ali visíveis diante dos nossos olhos, nos textos que vamos talvez depois estudar. Mas esse reconhecimento, ele não é profundo, então não vai haver mudança. Mas se nós experimentarmos um profundo reconhecimento de que nós temos defeitos e de que nós estamos distantes do caráter de Cristo, e se nós formos profundamente convictos de que os nossos defeitos estão fazendo com que alguém ao nosso lado sofra, está fazendo com que a minha família sofra, está fazendo com que a igreja local sofra, se você não for levado a um quebrantamento em reconhecer que tem gente chorando por sua causa, que tem gente perdendo sono por sua causa, e que tem gente com vontade de fazer algumas coisas por causa dos defeitos do seu caráter, se isso não te entristecer, se isso não te levar aos pés do Senhor, se você não se prostrar diante do Senhor, de joelhos, chorando diante de Deus: Senhor, muda-me. Eu não quero ser tristeza para ninguém. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Eu quero ser uma alegria para a minha igreja. Eu quero ser um prazer para a minha família. Eu quero ser um testemunho para os meus vizinhos. Se não tiver um profundo quebrantamento, nenhuma mudança vai acontecer. Mas se você é levado a esse profundo reconhecimento dos seus defeitos, que precisam ser corrigidos e poderão ser corrigidos, e quando então houver uma busca, se você começar uma busca intensa, E essa busca por esse aperfeiçoamento, por essa transformação do seu caráter, quando essa busca for tão intensa que te lançar aos pés do Senhor, de joelhos, em lágrimas, todo dia, pedindo ao Senhor encarecidamente que Ele te mude, que Ele te aperfeiçoe, que Ele corrija o seu caráter. Quando isso acontecer, quando houver essa busca tão intensa, o gatilho da mudança do seu caráter terá sido acionado. A mudança na sua vida terá sido iniciada. É preciso quebrantamento, é preciso um profundo reconhecimento de que esses defeitos precisam ser tirados, precisam ser corrigidos, que o Senhor não está satisfeito com a sua vida. E quando essa busca te levar aos pés do Senhor, todo dia, de joelhos, quem sabe de lágrimas, diante do Senhor, clamando: muda-me, Senhor, muda-me, Senhor. Essa oração do salmista: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quando você chegar nesse ponto, o caminho da mudança terá começado. Mas então, depois disso, uma vigilância das ocasiões onde os defeitos do seu caráter podem se manifestar, você precisa estar vigilante. E você, agora, tomando conhecimento de alguns dos seus defeitos, você vai perceber: olha, nessa ocasião, ou naquela ocasião, nessa circunstância, esses defeitos meus tendem a se manifestar. Então, você vai vigiar. Todo dia. No ambiente da sua família, no ambiente do seu trabalho, na igreja local, quem sabe, junto com os presbíteros, porque presbítero tem defeito de caráter, como tem? E agora, reunido com os presbíteros, a gente precisa vigiar as ocasiões em que o defeito do meu caráter vai aparecer. Eu preciso vigiar. E agora, essa vigilância constante, nas ocasiões em que os meus defeitos podem se manifestar. E também, agora sim, chegamos naquele ponto que nós falamos desde o início. Nós vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos contemplar o Senhor Jesus Cristo. Vamos contemplar, olhar demoradamente, todo dia, estudando aqueles textos que apresentam o caráter de Cristo, a beleza de Cristo, a glória de Cristo, a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo, a pureza de Cristo. E nós vamos olhar para Cristo todo dia, nesses textos, meditando nele, contemplando a beleza do Senhor Jesus. E de glória em glória, o Senhor vai trabalhando essa transformação do nosso caráter. Uma vigilância, primeiramente um quebrantamento, reconhecimento, tristeza, prostrando-se diante do Senhor, e agora olhando para o Senhor Jesus Cristo, e a sua glória, a sua beleza, seu caráter, sendo transmitido para nós diariamente. Então é isso que vamos fazer hoje à noite, já começando a ler alguns textos em que o caráter de Cristo aparece. E nós temos lido Mateus capítulo 5, onde, eu creio que nesse texto nós temos também, como muitos outros textos, nós temos o caráter de Cristo sendo apresentado. Muitos consideram Mateus capítulo 5 apenas escatologicamente. Não é o meu interesse tratar de escatologia em Mateus capítulo 5, mas extrair os princípios, porque ali existem princípios de vida cristã, porque ele está falando para os seus discípulos. Discípulos de Cristo precisam ter aquelas características. Então, discípulos de Cristo, você é um discípulo de Cristo, você é um crente, você é um salvo. E como discípulo de Cristo, aquelas características mencionadas ali precisam estar em você, precisam estar em mim. Então, vamos contemplar as belezas do Senhor Jesus Cristo. Então, para Mateus, capítulo 5, que nós já lemos, e vamos considerar as bem-aventuranças, procurando extrair dali o caráter de Cristo. O que nós estamos fazendo aqui agora é aquilo que o escritor aos Hebreus fala na sua carta, depois de apresentar no capítulo 11 aquela imensa lista de heróis da fé, de homens e de mulheres que viveram pela fé, que são exemplos de fé, que são apresentados no capítulo 11. Ele termina aquele capítulo, ele vai dizer, olhando firmemente, não para Abraão, Moisés e tal, aqueles heróis da fé. Eles foram heróis da fé. Mas eles tiveram defeitos, muitos defeitos. Mas ele agora vai dizer, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, olhando para Cristo, para a vida dele, para o seu caráter. É isso que vamos fazer lendo Mateus capítulo 5. Então, observa, no versículo 3, quando ele diz para os seus discípulos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos, para ganhar tempo, vamos destacar em cada versículo aqui, em cada bem-aventurança, as palavras que nós queremos extrair. No verso 3, humildade. No versículo 4, bem-aventurados os que choram, sensibilidade. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, mansidão. No versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso aqui não é fome e sede de vingança, não, é outra coisa, né? É apetite pela coisa certa, apetite pela justiça, desejo pelas coisas justas. E o que é fome e sede? É algo que nos satisfaz, né? A gente come e bebe para satisfazer uma necessidade, a gente tem prazer em comer e beber, né? Quem tem fome e sede de justiça, quem tem prazer, quem se satisfaz na justiça. Então, satisfação nas coisas justas. No versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia, atitudes misericordiosas. O que é agir em misericórdia? É agir para com uma pessoa de uma forma que ela não merece, tratando aquela pessoa com bondade, uma bondade que ela não merece, não olhando para os seus defeitos, mas olhando para a sua necessidade. Versículo 8, bem-aventurados os limpos, pureza, pureza. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, aquela atitude de pacificar, alguém que é reconhecido como um pacificador, alguém que luta pela paz, alguém que trabalha pela paz. E nos versos 10 e 11, creio que a gente pode unir os dois aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e no verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. A gente pode unir aqui sofrimento, sofrer por Cristo, mas com alegria, a disposição de sofrer por Cristo com prazer. Então, não é que nós temos um retrato de Cristo aqui, nessas bem-aventuranças? O que o Senhor Jesus é? Verso 3, ele é humilde. Verso 4, ele é sensível. Verso 5, ele é manso. Verso 6, ele disse, o meu apetite, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha satisfação, eu me deleito, eu me farto fazendo a vontade do Pai. Essa é a minha comida. Fome pelas coisas do Senhor. Versículo 7, o Senhor Jesus é misericordioso. Eu e você sabemos muito bem disso. Verso 8, o Senhor Jesus é limpo, puro, santo, sem defeito, imaculado. E verso 9, o Senhor Jesus, ele é pacificador. Ele veio para ser a nossa paz. Ele veio para fazer a paz entre os homens pecadores e o seu Pai, Deus, na sua justiça. Ele veio pacificar os homens com Deus. Ele veio também para destruir aquela inimizade que havia entre judeus e gentios. Ele é pacificador, ele trabalha, ele morreu pela paz. Ele morreu para trazer a paz. E o Senhor Jesus sofreu pacientemente. E sofreu com alegria, porque sabia que o fruto do seu penoso trabalho iria trazer resultados, ele iria ficar satisfeito. Então, temos um retrato de Cristo aqui nas bem-aventuranças. Então, se você estuda Mateus capítulo 5, apenas vendo escatologia, sim, continue vendo escatologia, mas tenta enxergar o princípio para você viver aqui, porque aqui tem princípios espirituais que todo discípulo de Cristo deveria ter na sua vida prática. Se você entende de escatologia ou não, você deveria entender de caráter. Você deveria entender do caráter de Cristo, que está muito claro aqui. Não há dificuldade para entender esse assunto aqui. O Senhor Jesus Cristo é humilde. Ele pode dizer, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E ele diz, encontrarei descanso para as vossas almas. Ele diz, Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele que é humilde. Eu penso que um crente que vai olhar para as Escrituras e estudar todos os momentos em que o Senhor Jesus Cristo demonstrou humildade, se for um irmão ou uma irmã caracterizado pela arrogância, ele vai ficar envergonhado. Ele vai ficar constrangido em apresentar a sua arrogância, em apresentar a sua soberba, em apresentar aquilo que ele acha que é. Porque ele vai perceber claramente, eu não estou sendo como o meu Senhor. O meu Senhor é humilde. E eu não sou. Quando um crente, um salvo por Cristo Jesus, ele olha para o versículo 4, a sensibilidade do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós lemos nas Escrituras que o Senhor Jesus chorou? Lembramos quando ele está chegando naquela cidade, está saindo um sepultamento do filho de uma viúva, o Senhor Jesus chorou. Quando ele chega lá na casa de Maria e Marta, ele vê as irmãs chorando, ele se emociona, ele chora. E quando ele foi lá no lugar onde Lázaro estava sepultado, mais uma vez ele se moveu de compaixão e a sua emoção o levou a chorar. E o Senhor Jesus era alguém sensível. Não conseguimos enxergar o Senhor Jesus uma pessoa fria, dura, que não treme o coração. Mas encontramos um homem verdadeiro que chorava. E não chorava pelos seus motivos egoístas, chorava pelos outros. Chorava pelos outros. No versículo 5, quando nós consideramos agora a pessoa de Cristo, ele é manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a concepção que a gente tem de herdar a terra é diferente, né? Quem herda a terra? O violento, aquele que invade, aquele que tem força, aquele que é aguerrido, aquele que tem coragem, aquele que avança. Esse que vai herdar, esse que vai tomar a terra. Mas aqui o Senhor Jesus traz um ensino que é contrário à nossa lógica. Ele diz, os mansos herdarão a terra. Os mansos. E ele é o manso. Então, quando um crente no Senhor Jesus Cristo, que é reconhecido como estupim curto, quando alguém que é como crente no Senhor Jesus Cristo, ele é reconhecido como alguém bravo, irritadiço, que está sempre estourando com as pessoas. Quando esse crente contempla o Senhor Jesus Cristo na sua mansidão, ele vai baixar a sua cabeça. Ele vai se envergonhar do seu mestre. No verso 6, quando um cristão considera o Senhor Jesus Cristo dizendo, a minha comida, o que me satisfaz, o que me sustenta é fazer a vontade do Pai. E esse cristão, considerando o Senhor Jesus Cristo, tendo fome e sede de justiça, e ele considera a sua vida e ele diz, não tem sido essa a minha sede, não tem sido essa a minha fome. Eu tenho tido sede e fome de outras coisas aqui, mas de coisa certa não. Esse crente vai se humilhar perante o Senhor. Quando o crente considera o versículo 7, e ele olha para o Senhor Jesus Cristo como aquele que foi misericordioso, ele é misericordioso, não é que foi, ele é misericordioso. Esse cristão agora ele vai começar a pensar nos seus relacionamentos. E ele vai se lembrar de todas as vezes em que foi exigido que ele usasse de misericórdia, ele foi duro, ele foi implacável, ele foi insensível. Aqui não tem misericórdia, aqui tem justiça. E esse crente vai se curvar humilhado na presença do seu Senhor, que é cheio de misericórdia. Quantos conflitos nas igrejas, quantos conflitos dentro de casa, na família, porque está faltando misericórdia e está sobrando justiça. Quantos problemas numa comunhão cristã que não se resolve, um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, que não se resolve entre dois irmãos, entre duas irmãs, quem sabe, porque está faltando unicamente misericórdia. Mas esses irmãos e essas irmãs, eles não conseguem imitar o Senhor Jesus Cristo. Eles só pensam em justiça, em dureza. No versículo 8, quando o cristão que tem problemas com impureza, que vive com a sua mente, com seus olhos e com seu coração convivendo com impureza, 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 impureza. E esse cristão se depara com o Senhor Jesus Cristo, puro, santo. Bem-aventurados os limpos, porque verão a Deus. E esse crente, ele grita como Isaías: ai de mim, ai de mim. E ele vai desejar a purificação da sua vida. Quando esse crente olha para o Senhor Jesus Cristo, no versículo 9, e ele vai lembrar do Senhor Jesus Cristo como um pacificador, alguém que abriu a mão da glória celestial, alguém que desceu do céu, veio ao nível dos homens, e no nível dos homens ele se fez servo, e como servo ele foi ao nível mais baixo, ele foi à sepultura, ele foi à morte, ele foi à morte para pacificar, ele foi trabalhar pela pacificação, ele foi trazer paz, para pacificar o homem com Deus. E agora esse crente, considerando o Senhor Jesus Cristo um sacrifício tão grande que ele fez para pacificar, ele começa a considerar como é que está sendo os seus relacionamentos. E esse crente vai reconhecer: gente, eu tenho causado muitos conflitos, eu não sou um pacificador, eu tenho sido um guerreiro, eu tenho causado guerras, eu tenho causado disputas, eu tenho causado conflitos, eu tenho causado facções, igrejas têm sido divididas por minha causa. E esse crente agora, considerando o seu Salvador, que morreu para a paz, morreu para trazer paz, e esse crente agora reconhecendo nele mesmo: eu não tenho sido um pacificador, nunca agi pacificando. Existem pessoas do meu lado, quem sabe dentro da minha casa, que está precisando ser pacificado. Existem gente na minha comunhão cristã, onde eu reúno, existe tanta necessidade de pacificação. Dois irmãos e duas irmãs que agora não estão nem se cumprimentando, às vezes, direito, e que você precisa pacificar esses dois irmãos, mas você não consegue. Se precisar criar um conflito, você consegue fazer, fácil. Mas quando é para pacificar, não há disposição. E você olha para o seu Salvador que morreu pela paz, e você nem vive por ela. E quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, no versos 10 e 11, na disposição que ele teve de ser perseguido, de ser caluniado, de ser maltratado, de ser cuspido, de ser esbofeteado, de ser ferido, machucado, morto numa cruz, porque sabia que isso iria produzir resultados, e você olha para a sua vida e você reconhece: eu não tenho disposição de sofrer nada por Cristo. Eu não perco nada por amor a Cristo. E você faz uma análise da sua vida de hoje para trás, e você pega um pedaço de papel e tenta anotar o que você já perdeu por amor a Cristo, e talvez você não consiga lembrar de nada. Que amor é esse por Cristo? E você considera a sua vida diante do Senhor Jesus, o caráter do Senhor Jesus, e com certeza os seus defeitos de caráter vão aparecer, e o Senhor, na sua graça, vai te ajudar. E o Senhor, no seu poder, pelo seu Espírito, vai trabalhar em você. E a palavra de Deus, se você continuar consultando a palavra de Deus e olhando para o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela tem poder para penetrar no seu coração, para tirar defeitos que talvez estejam escondidos dentro do seu coração que você não viu ainda, e trazer para fora, e te incomodar, e te levar, então, a um arrependimento, a uma mudança de posicionamento em relação a essas coisas. Esperamos que essas considerações e outros textos que depois vamos ler também, procurando agora olhar para o Senhor Jesus Cristo, deixar de olhar para nós, deixar de olhar para os defeitos que já citamos, e olhar para o Senhor Jesus Cristo, desejando que o seu caráter seja trazido para nós, que nós tenhamos o nosso caráter moldado conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo. Que seja assim. Amém.